Parashat dessa semana é Parashat Kitavó. Parashat Kitavó começa falando sobre a mitzvah de Bikurim, primícias, as frutas que eram as primeiras frutas que cresceram de uma das frutas que Israel foi abençoada. Tinha que trazer para o Beit HaMikdash, tem todo um processo e todo um texto que se falava quando se trazia. Depois a Torá fala também sobre Maaser Sheini, que é o dízimo que se tira e se leva para comer em Yerushalayim, e disso participam todas as pessoas em Yerushalayim. Depois, a Torá conta sobre o pacto que eles devem fazer quando entrarem em Israel. Eles vão construir um altar especial, eles vão construir umas pedras onde eles vão escrever a Torá inteira. Depois a Torá fala sobre a continuação desse processo que vai se dar nos montes Grizim e Monte Eival, onde os Levim iam pronunciar o que está escrito na nossa Parashá, alguns versículos, que primeiro eles falavam aqueles são amaldiçoado aquele que, e aí está escrito 11 coisas, e depois eles falavam abençoado é quem fizer uma dessas coisas. E todo mundo respondia amém. Depois, praticamente, até o final da nossa Parashá, tem um pedaço bem mais pesado. As maldições, primeiro aparecem bênçãos, se vocês vão fazer aquilo que Hashem pede de vocês, vão ouvir a minha voz, então vão vir todas essas bênçãos, e etc, etc, etc. E se não, então vão ter, infelizmente, maldições. Como nós vimos, não faz muito tempo, nós lemos essa Parashá logo antes de Rosh Hashanah, justamente para que Tichle Shana Vekileloteha, que termine o ano e suas maldições, Tachel Shana Ubirchoteha, e inicie o ano com bênçãos. Nas brachot que aparecem na nossa Parashá, a Torá começa falando Vehayayim Shamoa Tishma Bekol Hashem Elokecha. E será assim? Você ouvir a voz de Deus, o vosso Deus, lishmor lasot et kol mitzvotav, para guardar e fazer tudo, todas as suas mitzvot, asher anochim etzavecha hayom, que eu estou ordenando hoje a vocês, que o Moshe está falando isso, que eu estou ordenando a vocês em nome de Hashem, untanecha Hashem elokecha elyon al kol goyi haaretz, Hashem vai te colocar como um povo superior a todos os demais. Você sempre vai estar bem, ninguém vai te subjugar, e etc. Uvau alecha kol haberarchot ha'eile vehisigucha. E vão vir sobre você todas essas bênçãos vehisigucha, e vão alcançá-lo. Ki tishma bekol Hashem elokecha, quando você ouvir a voz de Deus, o vosso Deus. E aí começa Baruch atabair, abençoado é você na cidade, abençoado é você no campo, etc, etc. Todas as brachot muito bonitas que de fato recaiam sobre todos nós que está na nossa parashá. O que vem a ser essa expressão vehisigucha? A Torá está falando que vão vir as bênçãos, vão recair as bênçãos sobre você. Isso é suficiente. Por que você vai falar elas vão alcançar você? O que significa vehisigucha? Elas vão te alcançar. Uma das respostas que se dá, vehisigucha, significa que às vezes você precisa se esforçar demais para que as bênçãos recaiam sobre você. Vehisigucha quer dizer que elas vão te alcançar. Você pode ficar no teu canto que elas vão cair em cima de você. Você não precisa muito esforço. Mas tem uma explicação muito bonita que explica Rav Schlesinger no seu livro Beit Av. Existe um versículo que aparece em Parashat Bechukotai que diz, va'achaltem lachmechem lasova. Vocês vão comer o vosso pão para se satisfazer. E diz lá o Rashi, as palavras do Midrash Torat Kohanim, que nos explica o que significa essa brachá, essa bênção, que uma pessoa vai comer pouco, e esse pouco mitbarech bemeav, vai ser abençoado no seu ventre. Quer dizer, a pessoa vai poder comer pouco, vai comer pouco, e vai ficar muito satisfeito com esse pouco que ele comeu. Essa é a brachá que está escrita lá em Parashat Bechukotai. Quer dizer que, além da brachá física, existe aqui uma brachá psicológica. Você vai comer pouco e vai se sentir mais satisfeito ainda do que se tivesse comido muito. Afinal, uma pessoa pode comer muito. Se ela não fica satisfeita, não tem bênção nenhuma nisso. Mas se a pessoa come pouco e fica satisfeita, isso é uma grande bênção. Existe um conceito da pessoa ficar satisfeita com as bênçãos que recaem sobre ele. Afinal, acontece. Tem muita gente que, graças a Deus, não falta nada para eles. Eles têm saúde, eles têm família, eles têm amigos, eles têm riqueza. Tem tudo. Mas se essa pessoa não for feliz, se essa pessoa o tempo todo não está satisfeita com o que ela tem e ela quer mais, o que adiantou toda essa bênção para ela? Ela não é uma pessoa realizada. Ela é uma pessoa que o tempo todo está triste, está magoada, está depressiva, ela quer mais, ela não se sente feliz. Isso é uma bênção? Isso não é uma bênção. No entanto, se a pessoa tem pouco, mas ele fica satisfeito com esse pouco, isso é uma brachá grande. Isso é uma grande brachá. Isso que o Midrash traz lá em Parashat Bechukotai. A pessoa come um pouquinho de pão e fica satisfeito. Isso é uma brachá. Isso é uma grande brachá. Nós falamos todos os dias na Tfilá, no Ashrei, o Pasuk Poteach et Yadecha. Abra as suas mãos. Você abre as suas mãos, né? Presente, você abre as suas mãos. O masbia lechol chai retzon. E você satisfaz a todas as criaturas, todos os seres vivos, retzon, o desejo. O que significa isso? Que você abre as suas mãos, Hashem abre as mãos, e joga sustento para todas as criaturas. Satisfaz todas as criaturas. Isso dá para entender? O que é essa palavra no final, Ratzon? O que tem a ver o Ratzon aqui? O que tem a ver o desejo, a vontade? O que tem a ver aqui? A resposta é justamente essa. Não só que Hashem faz com que as pessoas, os animais, todos os seres vivos se sintam e sejam sustentados fisicamente, mas só ter o lado físico, sem estar com o lado psicológico também satisfeito, não é uma grande brachá ainda. E por isso que nós falamos nesse versículo, Poteach et yadecha, Hashem, abre as suas mãos. Umasbia lechol chai ratzon. E você faz todos os seres vivos se sentirem satisfeitos, não apenas fisicamente, mas até o ratzon deles. Até o desejo, até a vontade deles, até o psicológico deles fica satisfeito, feliz, contente com aquilo que você providencia. E é isso justamente que se refere a esta brachá que está escrita na nossa parashá. Não somente que as brachot vão recair sobre você, porque isso ainda talvez não seja suficiente. Mas veja, segura, elas vão te alcançar. Elas vão te alcançar até o fundo da sua alma. Você vai se sentir realizado com essas brachot que Hashem está dando para você. Agora, por outro lado, nós temos que entender o que aparece poucos versículos depois. Poucos versículos depois da parashá fala, Vehayayim lo tishma bekol Hashem elokecha. Vai ser se você não ouvir a voz de Deus. Lishmor la'asot et kol mitzvotav v'chukotav, para guardar e fazer todas as suas mitzvot. Asher anochi mitzvavecha hayom, que estou ordenando hoje a vocês. Uvau alecha kol hakelalot ha'eile v'hisiguha. E vão recair sobre você todas essas maldições e vão te alcançar. O que significa que essas maldições vão te alcançar? Qual o significado? E o significado é muito parecido. Explica Rav Schlesinger, que muitas vezes acontece que recai, infelizmente, alguma situação difícil, alguma coisa desagradável, alguma maldição sobre uma pessoa. Mas a pessoa não consegue perceber, como se diz em português, não consegue pescar a mensagem que a Hashem está transmitindo naquilo. Afinal de contas, quando acontece alguma coisa não boa para uma pessoa, não é um castigo, é um alerta. É uma forma da pessoa parar, meditar, pensar um pouco o que está acontecendo. Hashem quer que a pessoa medite. Hashem quer que a pessoa perceba que alguma coisa não está no curso. Precisa melhorar, precisa fazer alguma coisa. E por isso acontece aquela coisa desagradável para a pessoa perceber, fazer chuva. Estamos no mês de Elul, próximos de Rosh Hashanah, Yom Kippur. Acontece essas coisas para a pessoa justamente perceber. Mas, às vezes acontece que a pessoa não percebe. Vem a Torá e diz aqui que vão vir essas maldições sobre você, e se gurra, e elas vão te alcançar. Elas vão alcançar teu coração. Você vai perceber qual o motivo disso. Por que isso aconteceu comigo? E se gurra, vai te alcançar. Você vai saber sobre o que fazer chuva. Rav Noach Weinberg, que era Rosh Yeshiva do Esh HaTorá, e abençoada da memória, apareceu há alguns anos. Ele contou que uma vez apareceu um sujeito, cabelão comprido, bem hippie, entrou na Yeshiva dele, falou: Rabino, sabe, eu não preciso estudar na Yeshiva, não. Sabe por quê? Porque eu e Deus, ó, estamos ali. E fez assim com os dedos, mostrando que somos amiguinhos, somos chegados. Eu e Deus, estamos lá. Aí o Rav Noach olhou para ele, meio assustado, assim. E perguntou: de onde você sabe que você e Deus estão ali, estão assim? Aí o estudante falou: sabe o que aconteceu outro dia? Eu estava andando com a minha bicicleta e subindo uma montanha, estrada, um caminho, e de repente um caminhão gigantesco estava passando do meu lado, perdeu a direção e veio diretamente em cima de mim, e eu caí da bicicleta e comecei a cair num barranco. Eu já achei naquele momento que acabou tudo, mas de repente tinha um galho na lateral da montanha. E eu consegui me agarrar. Eu fiquei vivo. Saí com um arranhãozinho. Você me diz uma coisa, Rabino. Eu não estou ali com Deus? Rav Noach virou para esse aluno, para esse estudante, e falou para ele: olha, é isso que você acha. Você acha de fato que Deus está ali com você. Isso que o caminhão perdeu a direção em cima de você e te jogou no barranco não é sinal de nada para você. Isso não te desperta nenhuma coisa. Pode ser que Deus estava querendo te transmitir alguma mensagem com isso. Esse jovem não percebeu. Ele não percebeu a mensagem que Deus estava dando para ele. Porque Deus deixou ele vivo, graças a Deus. Isso é sinal que Deus está contente com ele. Se Deus estivesse contente com ele, não teria acontecido esse episódio nada positivo. Esse episódio aconteceu justamente para demonstrar: ó, fique esperto. Nós falamos diversas vezes ao longo de Yom Kippur que Hashem não quer nem a morte de um rachá. Deus quer Hashem quer que a pessoa faça chuva e volte a viver. Esse é o conceito. Diz a Parashá para nós: o Baal Alecha com a Klalota, ele vão vir essas maldições sobre você. E se gurra, e vão te alcançar. Vão te despertar. Você vai perceber, isso vai mexer com você. Você vai perceber o que é que você deve consertar. Estamos chegando agora para Shabbat Kitavó, uma preparação para Rosh Hashanah. E como nós falamos antes, Tichlei Shana de Kibiroteha, que termine o ano com suas maldições. Tachel Shana o Birchoteha, que inicie o ano e suas bênçãos. Nós temos que olhar para as maldições, Deus nos livre, que aconteceram ao longo do ano. Nós temos que olhar para trás e ver essas coisas desagradáveis que aconteceram. Vehisigurra! E elas devem nos alcançar. Elas devem nos despertar nesses dias para parar para pensar. Por que será que aconteceram essas coisas comigo? Eu não tenho coisas para consertar? Eu não tenho coisas para fazer chuva agora? Eu não tenho coisas que eu possa melhorar? Se nós paramos para pensar nesses pontos, então tichlecha na vida, vão acabar essas maldições. Não precisa de maldições, as maldições estão só para nos despertar. Se nós já nos despertamos, tachel shanal birchoteha, pode começar o ano em suas brachot, pode começar o ano só com brachot, só com coisas boas, e não só com coisas boas, que seja de fato a vontade de Hashem, que nós tenhamos, se Deus quiser, um ano que seja, como está escrito no começo da parashá, que vão recair sobre nós todas essas brachot, e vão nos alcançar, ou seja, que as brachot mesmo vão ser o fato de nós conseguirmos ficar satisfeitos, inclusive psicologicamente, alegres e contentes com cada bem e bem, com cada favor e favor, com cada bondade e bondade que a gente vai fazer, se Deus quiser, conosco no ano que está entrando.